A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A volta da reportagem. A Folha de São Paulo surpreendeu seus leitores no domingo com uma edição vibrante e destacada das coberturas de rotina. A diferença, basicamente, está em duas reportagens sobre temas que andaram ocupando jornais durante a semana anterior. A primeira, e mais óbvia, foi o envio de repórteres às fronteiras da Colômbia com a Venezuela e o Equador. A segunda, que traz uma abordagem nova para o debate em torno das pesquisas com células-tronco, conta a história de um bebê gerado a partir de um embrião que ficou congelado por 8 anos. Nos dois casos, o jornal paulista simplesmente se desviou do curso comum do jornalismo contemporâneo e decidiu apresentar aos leitores uma visão diferente de dois temas que vinham se tornando repetitivos. No caso das reportagens sobre o conflito que vem agitando a diplomacia na América Latina, nada de muito inovador em mandar repórteres ao local dos fatos. Mas a simples prática do relato direto, que anda ausente dos jornais há muito tempo, surpreende e agrada o leitor, pois demonstra que o diário está disposto a investir naquilo que o cidadão espera quando o adquire. Mais informação e menos opinião. A história de Vinícius, nascido há 6 meses de um embrião que permaneceu congelado por 8 anos, revela a preocupação do jornal de tirar um pouco o foco de cientistas, religiosos e curiosos em geral que vinham dominando o debate sobre as pesquisas com células-tronco. Vinícius é um bebê saudável, gerado a partir de um embrião que seria descartado em pouco tempo e nascido prematuro. Sua mãe é católica praticante, mas favorável ao prosseguimento das pesquisas. A reportagem da Folha de São Paulo coloca um pouco de humanidade num debate que vinha sendo minado, de um lado, por preconceitos religiosos e, do outro, pela frieza da ciência e da justiça. Nada extremamente ousado ou inovador, apenas a velha e boa reportagem. A guerra unilateral das revistas. As revistas semanais de informação se afobaram e entraram numa guerra que não chegou a ser declarada. Veja, Época e Carta Capital não esperavam que os governantes da Colômbia, Venezuela e Equador fossem capazes de superar rapidamente a crise diplomática que se iniciou com a morte do subcomandante das Farc, Raul Reyes. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Luciano, nossos semanários continuam tropeçando, principalmente aqueles que abandonaram o jornalismo e se engajaram na política. Veja e Carta Capital saíram neste fim de semana com um uniforme de campanha, prontas para entrar na guerra por causa das Farc. Veja foi em cima das feras radicais. Chávez, Correia, o líder das Farc, tirou Firro e ainda pegou o Evo Morales, que estava fora dessa. Carta Capital, por sua vez, partiu na direção contrária. Foi em cima do colombiano Álvaro Uribe, que, segundo a revista, só tem o apoio de George Bush. Não contavam com a vocação conciliatória latino-americana. Enquanto preparavam suas aguerridas edições de fim de semana, Colômbia, Equador e Venezuela estavam mergulhados numa batalha diplomática e retórica. Mas na sexta à tardinha, em Santo Domingo, República Dominicana, na reunião do Grupo do Rio, os combatentes mudaram de opinião. Chávez, Correia e Uribe apertaram as mãos, trocaram tapinha nas costas e, depois de uma semana de insultos e ameaças, mostraram-se muito amigos. Enquanto nos jornais de sábado as manchetes comemoravam o fim da guerrilha verbal, Veja e Carta Capital estavam nas bancas ainda engajadas em suas guerrilhas particulares e enganosa.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.